Programa Entre no Jogo.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o programa Entre no Jogo. Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. Eu sou Ivano Tozin. Estamos começando então o programa Entre no Jogo, programa que aborda futebol e também outros esportes. E o tema de hoje vai ser as expectativas, né? Quais os brasileiros ou brasileiras, né, que têm chances de medalha nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Tá chegando as Olimpíadas, faltam 66 dias, aproximadamente 2 meses, né, para ocorrer esse evento lá no Japão. E justamente hoje começa o revezamento da tocha olímpica na cidade de Okayama, lá no Japão, né, neste dia 18 de maio, a partir das 8h30, horário de Brasília. Né, está previsto então o início desse revezamento da tocha olímpica. E antes de tudo, a gente fala também que já iniciou também, né, a vacinação dos atletas que moram, né, que são residentes no Brasil. Então, de acordo com informações do Comitê Olímpico Internacional, né, os primeiros atletas residentes do Brasil, né, que vão representar o país justamente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, começaram a ser vacinados contra a Covid-19, então, na última sexta-feira, na última semana, lá no Rio de Janeiro, né? Então, uma ação conjunta, né, entre órgãos aí como o Ministério da Defesa, da Saúde, da Cidadania e também com coordenação do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, que vai permitir a imunização de cerca de 1.800 profissionais que viajarão ao Japão para disputar a competição, incluindo atletas e demais credenciados, né? Justamente isso, a vacina do time Brasil garante que se tenha mais de 7 mil doses extras, né, a população brasileira, imunizando 3.600 pessoas. Então, essa ação, as vacinas serão tanto da Sinovac, também da Pfizer. A fonte é o Comitê Olímpico. E falando também então sobre as modalidades, entre as modalidades nós temos o futebol, como por exemplo a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a lista de convocados na última semana, e a equipe será comandada pelo André Jardine, né? Tradicionalmente o Brasil aposta, né, como a gente vê ao longo dos anos, em jogadores que são muitas vezes da categoria de base, então em idade até mais ou menos o sub-23 ali. Então é uma aposta que o Brasil geralmente faz para fazer o critério de escolha dos jogadores que representam a seleção brasileira durante as Olimpíadas. E falando nisso, então a gente tem a lista de convocados que é a Confederação Brasileira de Futebol divulgou ao longo da última semana. A gente tem o goleiro Cleiton, que é do Red Bull Bragantino, o Breno do Grêmio e também o Gabriel Brazão, que é da equipe da Real Oviedo, lá da Espanha, né? E como laterais, a gente tem o Emerson do Real Betis, o Gabriel Menino do Palmeiras, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro e também o Abner, né, do Atlético Paranaense, também vai disputar as Olimpíadas. Esses são os laterais, né, os quatro laterais convocados. Como zagueiros, a gente tem o Gabriel Magalhães, o Luiz Felipe, o Gabriel Magalhães, que é da equipe do Arsenal, e também a gente tem o Luiz Felipe, que é lá da Lazio, da Itália, o Ibanez da Roma, também jogando pelo futebol italiano, e o Nino, que é um zagueiro que joga pelo Fluminense do Rio de Janeiro. Como meio campo, a gente tem o Bruno Guimarães, que joga na França, hoje no Lyon, o Lisiero do São Paulo, o Matheus Henrique do Grêmio, o Gerson do Flamengo, o Claudinho, que é do Red Bull Bragantino, foi um dos destaques, jogador revelação do Campeonato Brasileiro em 2020, o Reinier, que tem jogado no Borussia Dortmund, tem ganhado muitas chances, entrado geralmente, muitas vezes, na segunda etapa, né? É uma das grandes apostas do time alemão. também vai representar a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. O Gerson, né, também tão pedido, né? A gente espera também que ele tenha oportunidade na seleção brasileira principal. É um dos grandes destaques do futebol brasileiro. No ataque, a gente tem o Martinelli, do Arsenal, o Rodrigo, do Real Madrid, né, que é um ponta-direita, o Flamengo, que é centroavante, o Pedro, né, que joga no Flamengo, o Evanilson, do Porto, o Antony do Ajax, que atuou também no futebol brasileiro pela equipe do Tricolor Paulista, pelo São Paulo, e o Ajax, que joga hoje no Ajax da Holanda, e também o Malcom, do Zenit, que também atuou pelo Corinthians. Então a seleção brasileira tem confronto duríssimo, né, nesse grupo, já que tem a Alemanha nas Olimpíadas de 2016, o Brasil justamente enfrentou a Alemanha na final. Além disso, enfrenta a Costa do Marfim e também a Arábia Saudita na fase de grupos da competição. Outra modalidade que o Brasil está se preparando é o vôlei, né? O Brasil também tem grande destaque no voleibol. As comissões técnicas das seleções brasileiras feminina e masculina escolheram, né, na última segunda-feira, e vão disputar a Liga das Nações, que é um campeonato de preparação lá na Itália. A competição, que vai ter início no próximo dia 25, e na categoria feminina, e também no dia 28 no masculino, será realizado em um sistema de bolha, considerado mais seguro para todos os atletas e a comissão técnica, em função da pandemia de Covid-19. O técnico José Roberto Guimarães definiu o grupo com 18 atletas que viajam na próxima quinta-feira. Entre elas estão a Dani Lins, a Macris e a Roberta, que são levantadoras, as opostas Sheila, Lorene e Tandara, e a oposta, que também atua como ponteira, a Rosa Maria. As centrais, Carol Gattaz, Bia, Denísia, Carol e Maiane, e também as ponteiras, Ana Cristina, Gabi, Natália e Fernanda Garay, e as líberos, Camila Bright e Niemi. Já na seleção masculina, o técnico interino no momento é o Carlos Schwank, que dirige a seleção brasileira, já que o Renan está se recuperando da Covid-19, né, e definiu a comissão que vai, comissão técnica, né, o grupo que vai disputar essa competição lá na Itália, e conta com 16 atletas. Embarque previsto para o próximo domingo. Entre os levantadores estão o Bruninho e o Fernando Cachopa, os opostos Wallace, Alan e Felipe Roque, além dos centrais Maurício Souza, Flávio Isaac e também o Matheus. Os ponteiros Maurício Borges, Lucarelli, Leal, Douglas e Vacari estão entre os escolhidos, e também os líberos Thales e Mike. Então essas são as informações sobre as seleções de voleibol de quadra. As informações estão tanto foram divulgadas no Comitê Olímpico Brasileiro, no COI, e também na Confederação Brasileira de Vôlei. Para a gente falar de outra modalidade, temos a canoagem, né? O Brasil contará com duas atletas na segunda etapa da Copa do Mundo de Canoagem de Velocidade na Rússia, que acontecerá também entre os dias 21 e 25 de maio. Então, a Ana Paula Vergutz, que disputará as provas do K1 500 metros e também do K1 200 metros, e também a Valdenice Conceição, que vai disputar o C1 200 metros, e vão batalhar por mais vagas olímpicas para a modalidade, né? Então, na próxima quinta-feira, e também na sexta-feira, acontecerá a classificação olímpica, a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E falando sobre o handebol, as comissões técnicas também já divulgaram a lista de atletas convocados para a fase de treinamento para os Jogos Olímpicos, e vão passar esse período de treinamento lá em Portugal. Na seleção feminina, das 21 atletas dessa convocação para esses treinamentos, 15 estarão em Tóquio. Então cabe, após esses treinamentos, serem selecionadas as jogadoras para a disputa das Olimpíadas de Tóquio. E no skate, o skate que é a novidade, né? A gente tem como o Luiz Francisco, que é o primeiro skatista do Brasil classificado e estreia também da modalidade dos Jogos Olímpicos. Então ele vai ser um dos integrantes da seleção brasileira de skate. Ele que é natural de Lorena, né? O skatista tem apenas 20 anos e ocupa a segunda colocação do ranking mundial. Ao longo das classificatórias olímpicas, o Luiz Francisco foi vice-campeão do Aberto Internacional de Nanjing, na China, né? O evento que é considerado 5 estrelas, e em julho de 2019 e em setembro daquele mesmo ano, o brasileiro ficou com a prata no Mundial realizado em São Paulo. Lembrando que a vaga dele foi assegurada matematicamente na competição, que foi mantida a pontuação da Pro Tour, evento que acontece nos Estados Unidos. O skate também pode contar com até 12 representantes brasileiros nos Jogos de Tóquio, 3 por modalidade, a modalidade park e street, e entre os gêneros feminino e masculino. Agora vamos falar do tênis de mesa. O tênis de mesa, que é os líderes, ainda permanece, né, um conhecidíssimo Goyama, né? Então, ele que é um dos técnicos, técnico da seleção feminina, o Goyama, o técnico Francisco Arado e também o Paco, que já eles dois, né, o Francisco Arado e o Paco, fazem uma dupla na seleção masculina de tênis de mesa e enviaram na última terça-feira, na semana passada, a lista dos nomes que vão disputar os torneios individuais dos Jogos Olímpicos de Tóquio. São eles: Hugo Calderano, a Bruna Takahashi, por serem os melhores do país e também já tinham posição assegurada. Então, escolhidos também para complementar estas vagas foram Gustavo Tsuboi e também a Jéssica Yamada, que estão entre os selecionados para disputar na categoria individual. Mas aí a gente tem também a categoria em duplas. Além dos 4 nomes individuais, foram convocados os atletas Vitor Ishii e Carol Kumahara. Então, esses são selecionados para representar a seleção brasileira nas Olimpíadas, na modalidade de tênis de mesa. E agora, falando do boxe, teremos 7 atletas brasileiros, A força-tarefa do boxe do Comitê Olímpico Internacional confirmou os nomes dos atletas que vão estar. Entre eles, a Graziele Jesus, que tem 51 quilos, Juscelin Romeu, 57 quilos, Beatriz Ferreira, 60 quilos, Wanderson de Oliveira, 63 quilos, Ebert Souza, 75 quilos, Keno Marlin, 81 quilos e Abner Teixeira, 91 quilos. Então, essa classificação, como é que ela acontece? Ela é realizada através do ranking mundial. Então, concorreram apenas os atletas inscritos para o torneio pré-olímpico das Américas. Então, esses são os critérios divulgados de acordo com a força-tarefa. Isso aconteceu porque a BTF, ela cancelou o evento, que seria realizado no mês de maio em Buenos Aires, por conta das diversas limitações logísticas provocadas pela pandemia. Outra modalidade que o Brasil vai ter representantes são saltos ornamentais. Também tem brasileiro na lista, O Brasil confirmou justamente agora no início de maio 3 vagas para os Jogos Olímpicos, Então, mais uma competição que o Brasil vai ser representado. Então, saltos ornamentais, a gente tem 3 vagas: a Luana Lira no trampolim de 3 metros, Isaac Souza e Cauã Nascimento na plataforma. Então, esses dois últimos na plataforma vão estar disputando as Olimpíadas. Eles chegaram às semifinais da Copa do Mundo de Tóquio, que é o evento que é o pré-olímpico da modalidade, a etapa classificatória. E voltando a falar um pouquinho da canoagem, a canoagem slalom, a gente tem uma representante brasileira que justamente ela é estudante de educação física aqui na Uninter, a Ana Sátila. Então, o Brasil que volta a participar do Mundial de Canoagem Slalom, com vagas para os Jogos Olímpicos, foram 4 dias de prova e justamente a Ana Sátila está garantida, disputou de duas finais, primeiro ela ficou em décimo lugar, e depois na canoa em décimo lugar, e depois em nono colocado no caiaque. Já na categoria masculina a gente tem o Pepe Gonçalves na K1, né, ele que foi o barco brasileiro mais rápido da competição. Mas aí cabe uma curiosidade, falando sobre todo esse panorama geral, todos esses possíveis representantes, quem será a atleta mais jovem a representar a seleção brasileira? Entre os classificados, a gente tem a pentatleta Aieda Guimarães, né? Ela que é até o momento a mais jovem da delegação brasileira a competir nos Jogos de Tóquio, né? O levantamento foi feito pelo COB, num grupo que tem mais de 200 nomes, que mostra que a carioca de 20 anos é a mais nova, né? Apenas entre as mulheres, né? Ela é mais nova, mas também tem o nadador Murilo Sartori, que tem 18 anos. Então esses são os dois atletas mais jovens classificados para poder ter direito a competir nas Olimpíadas. A Ieda foi revelada no Penta Jovem, né? Um projeto que a Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno faz e que acontece e ocorre para a formação de novos nomes da modalidade. E ela compete no esporte que reúne natação, esgrima, hipismo e laser run, né, que é o tiro a laser e corrida, desde que tinha 9 anos, e por isso que também ela é uma revelação. E para a gente trazer um panorama geral também, a gente pode falar que para a seleção, para os atletas brasileiros na modalidade de atletismo, a gente tem 28 vagas, né? Então são várias categorias dentro do atletismo, 28 vagas disponíveis para os brasileiros. A gente fala também da esgrima, que tem dois atletas classificados, que é o Guilherme Toldo no florete e a Natália Moerhausen na espada. Na ginástica artística também temos 5 atletas classificados, já a Flávia Saraiva, que vai disputar na categoria individual, e na equipe masculina, 4 atletas representantes. No hipismo teremos 7 atletas que vão se dividir no adestramento individual, e também na equipe e também na categoria de saltos também em equipe. Nas maratonas aquáticas a gente já tem uma atleta escolhida, selecionada, né, que apresentou o desempenho nas competições do pré-olímpico, que é a Ana Marcela Cunha, também está classificada, tem na competição de 10 quilômetros. Também a gente tem na natação 18 atletas, que é a... Para a gente citar, então, são a Beatriz Dizotti, o Breno Correia, o Bruno Fratos, o Caio Pumputis, o Felipe Lima, o Fernando Schaeffer, Gabriel Santos, o Guilherme Baceto, o Guilherme Costa, Guilherme Guido, Leonardo de Deus, Luiz Altamir, também classificado na natação, o Marcelo Chiereghini, o Matheus Gonchi, o Murilo Sartori, que a gente comentou, que é um dos atletas mais jovens, né, do masculino, com 18 anos, o Pedro Spajari, o Vinícius Lanza, também classificados. No remo a gente tem o Lucas Verten, classificado. O rugby teremos também 12 atletas, a seleção feminina vai disputar. No surf a gente tem 4 atletas, né, o mais conhecido, o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, a Silvana Lima e também a Tatiana Weston Webb. Classificado no taekwondo, temos 3 atletas. Edval Marques, que é conhecido como Netinho, classificado na categoria até 68 quilos. Ícaro Miguel, até 80 quilos. E também a Milena Titonelli, que estão classificados. No tênis, temos o João Menezes, porém, ele precisa estar entre os 300 do ranking mundial até o dia 7 de junho. Então, tem que estar no ranking para poder se classificar, né? O tiro com arco teremos 2 vagas. O tiro esportivo a gente tem 1 atleta, que é o Felipe Wu, né? Na pistola de ar 10 metros, então está classificado. Na vela temos 13 atletas classificados. E também, né, para a gente falar de mais uma categoria, né, que a gente tem aqui como destaque, é o vôlei de praia com 8 atletas. Então, esses são os destaques, né, para a gente falar aqui das Olimpíadas, né, na edição de hoje do programa Entre no Jogo. E também a gente cabe destacar também que o Vitor Tavares, que é estudante do curso de Educação Física, também disputa na categoria de badminton, né, ele que também vai representar o Brasil nas Paralimpíadas. Então a gente deseja boa sorte aos brasileiros que vão competir nas Olimpíadas de Tóquio 2020. A gente se vê na próxima edição do programa Entre no Jogo. E aqui eu cumprimento o Maurício Neves Geronasso, acompanhando a gente, também a Débora Renauer, e a gente se despede da edição do programa Entre no Jogo, lembrando que essa é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão, Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Até a próxima edição do programa Entre no Jogo.
Programa Entre no Jogo.